do desembargador com leite de Arruda Alencar. Recorrente é a mineração Tatuaçu Limitada. Recorrido é o Cosmo Ferreira Costa.
É o 28?
Então, de sustentação é o 18 da ordem.
A 18, a 7 que
18 da ordem, recurso ordinário 428, dígito 10. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, advogada Maria Luísa Menezes Costa Alves, e também tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrido, o advogado Antônio Lopes Rodrigues. É o 18 da ordem. Doutora Wanda, as duas partes estão inscritas.
Então, primeiro o recorrente principal, né?
É a reclamada recorrente. Doutor Antônio está pelo reclamante recorrido.
Como a gente tem de praxe de
avisar. Primeiro é o reclamante?
É no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
Sim, sim. Ah, sim, a conclusão, né?
A conclusão inicial de voto.
Então, com a palavra, a advogada reclamada.
Pois não. Posso começar?
Sim. Fique à vontade.
Bom dia a todos. A reclamada, ela está indignada com a sentença que reconheceu o pedido do pagamento das letras rescisórias quando a reclamante já tinha aceito em audiência o pagamento no valor de R$10 mil. Também a sentença reconheceu o pagamento em dobro das férias, que foram alegadas pelo reclamante. No entanto, a empresa juntou nos autos todos os comprovantes desse pagamento que já teriam sido feitos, inclusive todos assinados pelo reclamante, e não concorda com a sentença. Também, no tocante à equiparação salarial que foi alegada pelo reclamante, não merecia prosperar porque ele foi sendo promovido até chegar na função de caldeireiro. Então, não faz sentido ele pedir que seja reconhecido desde o início do vídeo. No tocante às horas extras, as testemunhas que o reclamante levou para a audiência, nenhuma delas tinha conhecimento do horário dele, porque uma delas não trabalhava junto com ele e a outra trabalhava em uma outra sede da empresa. Falando da multa de 40%, a demissão dele foi por motivo de força maior, o que a reclamada consideraria que a multa seria apenas no percentual de 20%. Também com relação à multa do 467, a reclamada pede que seja considerada apenas verbas, que eram apenas verbas, todas elas eram controversas, não tinham verbas controversas, que pudesse gerar o direito à multa do 467. E no tocante à indenização do seguro-desemprego, as guias ficaram disponíveis para o reclamante pegar e ele nunca se fez presente. E aí, no final, a reclamada pugna pela procedência do recurso ordinário. Obrigada.
Pois não. Doutor João?
Tem outra parte, não. Só tem a doutora Maria Luísa, né?
Ah, sim, tem a outra advogada. Com a palavra.
Agradeço ao presidente da turma, demais membros. Realmente é uma incoerência muito grande entre a verdade dos fatos e o que narra o recurso da reclamada. Em relação às verbas rescisórias, em momento algum houve conciliação de verba rescisória. O reclamante pediu antecipação de tutela para que fosse bloqueado, para que o juiz determinasse que a reclamada pagasse a quantia de R$10 mil a título de adiantamento de verba rescisória. Não houve, em momento algum, conciliação com a reclamada. Apenas a reclamada pediu um prazo de 15 dias para começar e não pagou, como ela faz com todos os acordos, tanto da mineração Tatuaçu, quanto a outra empresa, Pedreira Monteiro. Ela demite todos os empregados e manda procurar a justiça. E se beneficia com o tempo de pagamento e lá, quando o reclamante está com a corda no pescoço, ela resolve fazer um acordo e ainda não paga. É lamentável que as empresas ainda se utilizem desse tipo de prática e continuem fazendo do mesmo jeito, considerando que esta empresa ela trabalha no ramo da construção civil porque produz pedra. E como é fato público e notório, as empresas que com isso trabalham durante esse período de pandemia tiveram um acréscimo muito grande em seus ativos por conta do aumento do preço e da grande demanda que o mercado exige. Então, não justifica isso. É simplesmente uma mania que a empresa tem de não pagar suas verbas rescisórias aos seus empregados. Outro aspecto fundamental, é importante ressaltar que no termo onde foi lavrado, a determinação em ata de audiência ficou consignada uma ressalva que assim dizia: sendo certo que o pagamento desses valores não implica quitação e apenas dedução de valores devidos. Ou seja, não houve quitação alguma. Outro aspecto importante que ela não narrou é que, dessa multa que foi estabelecida aqui em caso de inadimplência, a empresa entrou com mandado de segurança. Tanto que isso não é acordo, certo? O juiz determinou que ela pagasse sob pena de multa diária, e ela não fez, interpôs mandado de segurança, interpôs mandado de segurança. Obteve a liminar para não pagar, não pagou nem a multa nem o acordo. E vem litigando de má fé no recurso ordinário, dizendo que o acordo já havia sido pago, ou seja, as verbas rescisórias seriam pagas, já teriam sido pagas mediante acordo. É lamentável que isso aconteça. E a empresa continua praticando do mesmo jeito, inclusive tentando, litigando de má fé, obter vantagem com isso. Realmente é terrível. Não foi pago verba rescisória alguma. Em relação às férias em dobro, está claro, a prova testemunhal deixou bastante.
Estou em sessão, minha filha, estou presidindo.
Eita, pode só quantos quilos de peixe? Quatro?
Doutora Wanda, seu áudio está ativado.
A prova testemunhal foi bastante contundente ao dizer que as férias realmente eram gozadas, mas não eram pagas. Eram pagas 30, 60 ou 90 dias depois, parcelado. Então, a lei é clara em relação a férias não gozadas, elas devem ser pagas em dobro. Em relação à equiparação salarial, desde a exordial ficou narrado que o reclamante exerceu a função de caldeireiro depois de um determinado tempo, tanto que substituiu o caldeireiro quando esse esteve de licença por 5 anos. Continuou trabalhando após o retorno desse caldeireiro e ao final do contrato com a empresa durante um mês. Ainda reconheceu que realmente era caldeireiro. Então não tem como mudar a decisão, excelência. Em relação à hora extra, a prova testemunhal levada aos autos era de um vigilante, a primeira prova, que chegava às 17 horas para trabalhar e largava às 6, ou seja, a hora que o reclamante já se encontrava lá. Eu não estou pedindo horas em tímido no caso aqui, excelência. O pedido também foi pela súmula que garante que entre a portaria e o local de trabalho, o tempo deve ser contado à disposição do obreiro. Também não foi nesse sentido. O juiz entendeu que, a partir do momento em que ele chegava na empresa, às 6 horas, ele já começava a carregar o carro que ia para a fábrica. Inclusive, a testemunha, que era vigilante, o ajudava a fazer isso. Então, ele estava trabalhando a partir das 6, hora que ele chegava. Então, foi considerando esse período, o tempo de disposição do empregado, que o juiz determinou o pagamento das horas extras. Então, não há como mudar essa sentença, e ainda caberia recurso adesivo, porém o reclamante achou de bom tamanho e não o fez. Então, o reclamante pugna para que a sentença seja mantida sem reforma. Obrigado, excelência.
Pronto. Em relação ao tema das férias e verbas rescisórias, eu entendo que deve ser mantida a sentença, considerando que a própria empresa, na audiência inaugural, admitiu realmente não ter procedido pagamento integral das verbas rescisórias de constante, tanto que propôs um acordo no valor de R$ 10.000, que sequer foi pago efetivamente, não é? Então, Eu entendo que não sustenta as alegações no que se refere à condenação do pagamento de dobro de férias, alegando estar documentado comprovado o regular tempo de pagamento, já que não ficou comprovado efetivamente o adimplemento desses títulos, né? Ao contrário do alegado, e no mesmo sentido de emenda à sentença, considero suficientemente comprovado pela prova testemunhal que os recibos apresentados eram antes e ou pós-datados, para manter a aparência de regularidade da data de pagamento do terço das férias, enquanto que a política institucional era de pagamento apenas quando do retorno funcionário da atividade, conforme se observa os depoimentos das testemunhas. Eu trago aqui do Lorival da Silva e do senhor Murilo Pimentel de Souza Melo, que comprovam tais fatos. Então, registro ademais, como constou na sentença e conforme entendimento da súmula 357, que o fato dessa testemunha terem litigância com a empresa por si só não afasta a validade dos seus depoimentos. Em razão, nesse sentido, então, portanto, estamos mantendo a condenação no pagamento das rescisórias de férias. Quanto à equiparação salarial, teria afirmado o reclamante o exercício da função de soldador apenas de 1 de março de 2010. Aliás, a empresa que alega que ele só passou a trabalhar como soldador em 1 de março de 2010, né? Tendo sido promovido em Caldeireira em 1 de fevereiro de 2020, recebendo salário base e tal, no valor. A sentença concluiu pelo processo de pedido com base nas provas produzidas nos autos que referendaram as alegações do autor de que ele desempenhava as mesmas funções do paradigma, com igual perfeição e sem diferença de tempo na função. E aí eu trago aqui o trecho do fundamento da decisão, a qual estamos mantendo, considerando o que prevê o artigo 461 da CLT, né? No que diz respeito ao preenchimento dos requisitos ali estabelecidos para o reconhecimento da equiparação salarial. Da leitura desse dispositivo, portanto, se extrai os requisitos para a configuração do direito de equiparação salarial mencionados acima. No caso dos autos, a controvérsia paira sobre o momento a partir do qual o autor passou a desempenhar a função de caldeireiro, mais bem remunerado que a carreira de soldador. Ocorre que, como destacado na sentença, a prova testemunhal é farta e bastante convincente no sentido de que o autor teria acumulado ambas as funções, tal como seu paradigma desde os idos de 2016, e não apenas nos 2 últimos meses da relação contratual. A recorrente, de outro lado, não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar a versão do autor corroborada pelas testemunhas, visto que não apresentou nenhuma testemunha em seu favor. Nesse contexto, ao contrário do que se alega, não se caracterizou a chamada prova dividida, posto que foram colhidos depoimentos de 2 testemunhas, tendo ambas apresentado versões coerentes entre si e com a narrativa do autor. Acrescenta-se ainda que, além de não ter apresentado testemunhas, também dispensou a própria empresa o depoimento pessoal, não tendo sequer apresentado a versão institucional sobre os fatos por seu preposto. Concluído nesse contexto, que o autor apresentou elementos de fato de prova suficientes acerca do desempenho da função em questão, razão pela qual deve ser mantido o julgamento da procedência da sentença quanto a esse tópico. Em relação às horas extras, a sentença invalidou o juiz de ponto com base nos depoimentos colhidos em audiência que revelaram o trabalho efetivo do autor anterior à jornada documentada, conforme os trechos aqui dos fundamentos, né? Acompanhe também o entendimento da sentença, no que se refere à invalidade dos controles de jornada. De fato, como se, ali consignado, os depoimentos testemunhais trazidos, transcritos no texto da fundamentação, demonstram suficientemente que, de fato, havia prestação laboral além daquela registrada nesses documentos de registro de ponto. No caso do auto, embora os documentos apresentem jornada variável pela prova testemunhal produzida, o reclamante se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a falibilidade do documento, visto ter apresentado testemunhas que corroboraram em depoimentos coerentes e consistentes sua versão dos fatos. Assim, considerando o conjunto probatório dos autos, incluindo os depoimentos testemunhais, tempo razoável à jornada fixada pelo juízo, devendo ser mantida sua conclusão a esse respeito. Quanto à multa do artigo 467, também estamos mantendo a sua condenação, considerando o próprio reconhecimento da empresa quanto ao não pagamento das verbas rescisórias. Também no que diz respeito à indenização substitutiva de seguro-desemprego, estamos mantendo também a condenação. Aliás, a empresa sequer providenciou o registro de desligamento da CTPS obreira, a qual fora devolvido ao obreiro com a relação entre as partes em aberto, levando à necessidade de pleitear abaixo da CTPS como obrigação de fazer, né? Então, mais do que comprovado aqui a justificativa quanto à condenação ao pagamento da indenização substitutiva de seguro-desemprego. Também no que diz respeito à condenação em honorários, entendo que também não vinga a irresignação da empresa, né, já que foi sucumbente, né, sendo devido, portanto, à condenação nos honorários em questão. Então, concluindo, estamos negando provimento ao recurso, mas ficando, portanto, também abertos às ponderações dos colegas.
Eu li, inclusive fui verificar toda essa parte fática das provas. Concordo plenamente que o fato das duas testemunhas demandar contra o mesmo empregador já é público e notório e sedimentado no TST, que não desmerece a prova, então a prova é válida. E no quanto aos demais títulos, estou também acompanhando Vossa Excelência. Não sei se aqui na correção talvez tenha que ajustar aquela partezinha que a doutora Thais trouxe. A parte da. Até aqui, a juíza aqui deu pela. Aqui, ó. Juiz aplicou IPCA, deixa eu ver, porque eu estou olhando a sentença aqui. A essa observância, declaração, não, ela está se reportando ao aquela decisão liminar.
Não foi objeto do recurso, por isso que eu não.
Não foi, né? Então isso pode ser depois na grave petição, qualquer coisa que valha. Então tá certo. Eu vou de acordo com Vossa Excelência. Doutora Thais?
Seu microfone está desativado, doutora Thais.
Microfone?
Doutora Thais, seu microfone está desativado.
Acompanho o relator, doutora Wanda.
É unânime.
Agora, começando a ordem normal, é o primeiro com microfone, é o 10 da ordem.